11:04, 25 graus a temperatura, vento bastante forte lá fora nesta última hora, porque a temperatura hoje vai oscilar e o tempo fica esta coisa assim de chove não molha. De qualquer forma, temperatura agradável, 25 graus, porque tem esse ventinho que alivia um pouquinho esse calor, né? Afinal de contas, nós estamos no verão e tem que ter dias quentes, né? De qualquer forma, iniciando a semana nesta segunda-feira, com a temperatura aqui variando entre 25 e 23 graus desde o início da manhã. Hoje, dando continuidade às nossas conversas de balanços, de reflexões, de avaliações e também de projeções para 2019, até porque o ano está somente iniciando, mas quando a gente vê já é meio do ano, quando a gente vê já é Natal de novo. Nós estamos aqui com um segmento muito importante de Caxias do Sul chamado UAB, a União das Associações de Bairro de Caxias do Sul. Durante o ano de 2018, o Temática Debate teve o prazer de conversar muito de perto com os presidentes de associações de bairros aqui de Caxias do Sul. Digamos que o programa conseguiu falar aqui com uns 30, 40% dos bairros de Caxias do Sul. Linkando problemas, linkando ações e linkando também as ideias que as associações de bairro têm e que a comunidade precisa não só saber, mas acompanhar também. Porque nem a UAB e nem as AMOBs, elas andam sozinhas, gente. A comunidade tem que estar presente e, por isso, quanto mais se falar de bairros, de ações, de realizações, melhor é para o crescimento saudável de Caxias do Sul. Conosco hoje, nos dando prazer deste início de semana, o presidente da União das Associações de Bairro de Caxias do Sul, Valdir Walter. Muito bom dia, Valdir. Obrigada pela tua vinda.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer a gente estar aqui de novo, iniciando esse belo ano, que, se Deus quiser, vai ter um ótimo ano para todos nós.
Vai ter que ser na marra, viu, Valdir?
Porque 2018 a gente amargou muito e, se Deus quiser, esse ano a gente quer uma luz e uma luz verdadeira.
Sem dúvida. Também conosco aqui o diretor de esportes da UAB, Adelar Walter. Bom dia, Adelar. Obrigada pela tua presença.
Bom dia a todos os ouvintes da São Francisco. É uma grande satisfação pela primeira vez que eu venho aos estúdios da São Francisco. E nós temos que trabalhar em cima de alguns projetos novos para o nosso Esporte Caxias, que infelizmente a gente está muito perdido. Nós não temos mais incentivo para fazer nosso esporte funcionar.
Por isso que a união das forças é muito importante, principalmente na área da cultura, do lazer e do esporte. Também conosco o presidente da Assembleia Geral da UAB, Paulo Sausen. Bom dia, Paulo. Obrigada pela tua presença.
Bom dia e obrigado pela oportunidade.
Bom, a União das Associações de Bairro é uma entidade extremamente importante em Caxias do Sul, porque ela congrega tanto o bairro da classe A quanto o bairro da classe E, né, Valdir? Sim. E nesse sentido, é um trabalho que exige não só a determinação de um grupo que está aqui hoje, vocês estão participando da UAB, daqui a pouquinho já tem eleição de novo, né?
Sim.
De qualquer forma, são ações e são motivações que vocês deixam, né, para as pessoas que vêm atrás de vocês, e que ninguém melhor do que vocês que lidam com os mobilizadores, que lidam com os formadores de opinião, que lidam com as lideranças de bairro. O que dá para se falar, Valdir, de 2018, tendo em vista aí não só os problemas políticos, econômicos e sociais, mas também as barreiras que Caxias do Sul enfrenta no seu dia a dia?
2018 a gente teve sérios problemas com tudo que a gente enfrentou aí. Graças a Deus a entidade está de pé, de portas abertas, os nossos centros comunitários, praticamente quase todos eles protegidos ainda. Tivemos aquele desfecho ali do Vila Romana, que infelizmente foi uma ação indesejável, porque a gente não teve nem a oportunidade de se expressar e defender a Associação de Moradores. Mas, tirando isso, acho que tivemos boas ações, tivemos a participação da OAB praticamente numa parcela dos bairros, que a gente fez, todo mês a gente fez uma apresentação nos bairros. Então, acho que não foi de todo ruim, mas a gente sabe que se tivesse o incentivo do poder público, a gente conseguiria fazer muito mais coisas. Por exemplo, o nosso ponto de cultura, hoje a gente está trabalhando ele...
Ali ao lado do Ordovado?
Isso, não, ao lado da UAB.
Da UAB. Complexo Ordovado.
Isso, exato. E aí a gente poderia trabalhar muitas outras atividades, mas infelizmente, sem o incentivo, a gente sabe que não consegue fazer. A gente está tentando caminhar com as próprias pernas, mas a gente sabe da grande dificuldade. E a gente vai colocando projeto na rua para a gente ver se consegue sobrevivência. Então, eu acredito que esse ano de 2019 é um ano que a gente já tem alguns projetos aí na frente, então a gente vai conseguir dar uma respirada. E claro, esse ano a gente também tem eleição, que já estamos aí se preparando para mês de junho. Então são tudo coisas assim que vêm no dia a dia, e a gente tem que, quem está na frente da entidade tem que ter uma cabeça bem tranquila, uma cabeça que dê respaldo aos nossos presidentes, porque se tu for uma pessoa que não tem uma cabeça tranquila e não dê a serenidade, infelizmente tu vai dar uma dor de cabeça para os nossos presidentes. Então é isso que a gente, prima e sempre tenta passar tranquilidade para os nossos presidentes.
Paulo, presidente da Assembleia Geral, explica um pouquinho melhor sobre que função é essa, hein? Todas as assembleias, tu que é o presidente, é isso?
É isso, ela é uma função deliberativa das políticas da UAB. Na Assembleia tu faz uma reunião a cada mês, no primeiro sábado de cada mês, e tu define as pautas, né, com os presidentes de bairro. Os presidentes de bairro são as pessoas que têm direito a voto e deliberam a política que é apresentada pela executiva, no caso, né, o presidente, o Valdir, e a executiva que hoje tem da UAB. E nós deliberamos essa pauta e outros assuntos. Por exemplo, tu convida, infelizmente não tem ido, mas...
Nós sempre convidávamos,
nós temos pauta, a saúde, é o problema da cidade. Então nós fizemos a pauta, convidamos as áreas envolvidas, Conselho Municipal da Saúde, Comissão da Câmara de Vereadores, Secretário da Saúde. Infelizmente, nesse governo, que é um governo bastante complicado, um governo que não consegue compreender o movimento comunitário, ou intencionalmente, ou de forma muito, acho que, amadora, né? Não consegue ter esse relacionamento, aliás, com várias entidades, não só com nós. E aí eles têm faltado, eles não vão. Nós até chegamos até a desistir, às vezes, né, Valdir, de convidar para isso. E é ali que é feito os debates dos maiores temas, como é que nós vamos tratar da questão, por exemplo, agora que tem as eleições, como é que vai ser feito o processo eleitoral, se é a saúde, como é que está, tem as eleições dos conselhos municipais de saúde, porque a maioria dos presidentes hoje são conselheiros locais, ou do próprio conselho, sempre estão participando. Aliás, de todos uma das coisas, por isso que eu acho que para nós, né, aproveitando, é um momento de reafirmação do movimento comunitário. Nós participamos de todos os conselhos da cidade, participamos da elaboração da peça orçamentária do município através da Câmara, a gente tem o conselho, participa. Quer dizer, a gente está na VT, esse MOB Caxias, que infelizmente o governo municipal não tem dado atenção, nós fizemos parte.
Mas várias entidades estão, viu? Eu acho que é um movimento que não vai ficar só no papel.
Nós temos quatro representantes, né, em setoriais que estão fazendo o debate junto com o presidente. Então, é um órgão vivo. E de afirmação, porque o enfrentamento que nós fizemos, do ponto de vista de não perder as sedes, de fazer, por exemplo, todas essas dificuldades nós tivemos entidades buscando muito a UAB para reafirmar a questão do Conselho Municipal da Cultura, que procurou muito a UAB para fazer parceria na defesa do setor, a própria questão da saúde, o Conselho Municipal da Saúde, então, da saúde, da educação, enfim. Então, eu acho que para nós foi um ano de muita afirmação, mas com a total dificuldade que tem. Só que também é uma forma da gente visualizar muitas pessoas que são, porque é tudo voluntário. Então a gente vê as pessoas voluntárias continuando na luta, porque tem gente que milita em movimento comunitário por 40 anos. Tivemos agora a perda do nosso querido Pizzetti, né? Ele até não estava em Caxias quando, infelizmente, não pôde estar presente. Então, tu vê,
uma pessoa que lutava muito também, né, pelas ações comunitárias em Caxias do Sul.
94 anos e ainda ia lá fazer discurso, ele pedia brincar, porque ele é como nosso presidente de honra, ele tem voz cativa, 10 minutos, aí eu brigava com ele. Hoje se eu precisar tinha 5, só me deram 5, mas ele ia até os 10 minutos, né, sempre simpático.
Então, aliás, o movimento comunitário é algo que meio que cresce dentro da gente e depois não sai mais, né, Valdir, que eu diga, que está tá à frente da UAB já pela segunda vez, né, Valdir, como presidente. Terceira vez.
Eu sempre costumo dizer para o pessoal que o movimento comunitário é que nem cachaça. Pode entrar na veia, infelizmente, é difícil de a gente perder esse vínculo aí. E é bom, é maravilhoso, porque tu ajuda muitas pessoas que muitas vezes precisam da tua ajuda, e as pessoas não conseguem ir para frente sem tu dar aquele belo empurrãozinho.
Aliás, até para aproveitar o esclarecimento de três pessoas que estão aqui vivendo o movimento de bairro, a gente sabe que há uma parte muito forte política dentro de cada nós, graças a Deus, somos políticos, nosso dia a dia é político, né? Mas muita gente vê o movimento comunitário como uma ponte para se lançar como político. Acho interessante, com certeza é uma bela de uma entrada, mas o movimento comunitário não vive só para se projetar politicamente lá na frente, gente.
Se tu trabalhar essa loja, tu tem gente que está dentro de uma universidade de Caxias que se usa para se projetar, porque é o direito dele, né? Então as pessoas, tu tem uma outra entidade, o futebol, o cara se usou da sua, né, da sua fama de futebol e entrou na política, usou o momento. Então assim, como eles veem que é uma coisa que interage... Mas é um direito individual, né? E a gente respeita.
Que tem uma linha correta, né? E digna de trabalho, é o que basta.
Inclusive, a gente precisa que pessoas tenham esse viés comunitário, até para quando a gente vai fazer alguma discussão dentro da Câmara de Vereadores, eles façam a nossa defesa.
É verdade.
Porque é importante que eles façam a defesa do movimento comunitário, porque a gente tem lá muitos que foram presidentes, né, lá dentro hoje, como são vereadores, foram presidentes de bairro, né? E para nós é até importante isso.
Para qualquer cidade pequena, médio, grande, eu acho que o movimento comunitário, ele, claro, cada cidade com o seu número de percentual de pessoas que lidam, mas é extremamente importante. As pessoas pensarem junto, porque eu acho que nós chegamos num patamar no Brasil também que a gente tem que parar um pouquinho de dizer, ai, porque a culpa é do governo, porque a culpa é do prefeito, porque a culpa é do presidente da República. Eu acho que como vivemos em comunidade, né, Valdir, se tem algum problema, por exemplo, na tua rua, que possa ser resolvido entre os vizinhos, não consegue, procura a associação de bairro, não consegue, procura a UAB. Se não conseguir ainda assim, aí sim, passa-se a outra instância, né? Porque uma dificuldade que vocês enfrentam em reunir os presidentes de bairro, e eu digo porque convivi com os presidentes da UAB durante todo o ano aqui, e eram a retórica meio parecida de 100% dos presidentes de bairro que vinham aqui, a maior parte das queixas, não conseguir um diálogo direto com o poder público. Segunda queixa, não conseguiu unificar através dos seus projetos, a comunidade que pertenciam. É difícil, mas sem sombra de dúvida que é difícil. Então, realmente é um caminho que não é para qualquer um. É quem quer e quem gosta mesmo. Vamos deixar um pouquinho o Adelar falar, que é o diretor de esportes. Adelar não falou ainda. Aliás, tu tens aí um segmento um tanto quanto adormecido em Caxias do Sul, no que diz respeito a atividades no geral, né?
Infelizmente nós perdemos muito com o esporte depois dessas novas administrações aí, porque nós temos um complexo da Zona Norte, onde todo final de semana havia muito jogo, muito evento lá, só que o prefeito limitou lá agora.
Limitou em que sentido?
Limitou, se não tiver uma taxa lá de pagamento e funcionamento lá, não funciona mais.
Sério?
Ele colocou um funcionário dele lá que coordena, né? Então, ficou muito difícil. O Valdir lembra disso aí, nós tinha todo final de semana, era vários jogos lá.
Mas a associação de bairros, qual é o bairro que responde por lá?
É a Zona Norte.
Mas qual é o bairro que responde lá,
Valdir? Seria o Portal da Maestra.
Existe um presidente de um bairro lá.
Mas infelizmente ele tirou, que tinha, nós tínhamos uma organização lá que se chamava... Era a organização que nós tínhamos, uma associação lá, que era, seria 20 bairros.
Porque aquele espaço é do bairro.
Sim,
ou seja, bairro. Da comunidade em si,
da comunidade,
né?
Só que hoje ele colocou lá um funcionário que se não passar lá por uns valores que tem que ser pago pela pra prefeitura, não funciona mais, né? Pode estar os campos lá liberados, mas não ninguém joga quanto... Então foi uma perca muito grande, né? Aí o pessoal, por isso que houve muita desmotivação do esporte também, por esse sentido, né? O pessoal chegava lá na hora, ah, eu tenho um horário para me jogar, inclusive tem até cancha de futebol salão.
Sim, tem.
Tinha horário e jogava, às vezes fica uma hora, duas fechadas porque não foi pago aquela taxa na prefeitura, não pode jogar.
Uhum.
Então perdeu muito o nosso esporte. Inclusive esse ano nós corremos, nós fazemos uma festa para 5 mil crianças em dezembro, né? E nós corremos um risco muito grande não poder fazer esse evento.
Várias vezes lá.
Porque tivemos que entrar com documentação pelo urbanismo, coisa e tal, sendo que o espaço é da comunidade. Então, nós estava...
Claro que ia ter uma ordem na organização, porque quando compreende muitas pessoas, né?
Eu pedi para o Valdir, se nós não tiver o complexo, vamos trancar uma avenida do Belo Horizonte. Vamos fazer, porque são 5 mil crianças que a gente vai atrás de doações. Nós fazemos evento tudo em doação, né?
Sim, sim.
Nós temos mais de 100 pessoas que é colaborador no dia do evento. Que nós estamos em 20, 22, que trabalhamos em cima de tudo que a gente precisa, né?
Mas vocês conseguiram fazer o evento esse ano?
Conseguimos, através, nós temos um pessoal dentro da prefeitura, dentro da Câmara, que deu muita força para nós, né? Eu não vou citar nome porque daí vai ficar complicado,
claro.
Né? Então, até inclusive a gente faz pedágio na praça, não queriam liberar o espaço para fazer. Então, foi muito burocrático esse ano para nós conseguir. Mas, graças a Deus, conseguimos, foi uma festa muito grande, né? Mais de 5 mil pessoas. Inclusive tem lá no site.
Sim,
lá
sempre foi um evento extremamente importante.
E aí fica complicado a gente reunir, que nem o Paulo falou, para reunir o presidente, porque está todo mundo desmotivado, né? Tu vai pedir um apoio, estão te negando tudo onde tu vai. Aí tu perde as parcerias.
A gente percebeu nesse ano de 2018, quando os presidentes vinham, não o cansaço deles, mas talvez a frustração de ter tantos projetos e não conseguirem tirar do papel, né?
É, tu tinha, assim, a gente, aquilo que a gente tem que falar, nós tínhamos um processo que foi criado lá anos atrás de participação. Que era os tais orçamento comunitário,
orçamento participativo.
Então, isso era uma ferramenta que nós, os movimentos comunitários, sabíamos usar muito bem para poder atingir alguns objetivos de conquistas. E tem a ver com conquistas. Só que isso se foi, ele não teve mais, foi tirado. E aí, ali também tinham pessoas que faziam um atendimento um pouco mais direto aos presidentes de bairro, que tu podia ir, as pessoas iam lá, todo mundo era atendido, tinha os encaminhamentos para evitar esse tipo de burocracia, essas
porque
coisas.
A gente sabe também que não só o prefeito, mas os próprios secretários não tem como estar conversando todos os dias,
e aí
tem que ter um canal, né?
Isso, e aí o que aconteceu? Foi diminuído esse canal, é uma pessoa só, tu criou uma burocracia que para chegar os outros secretários, tu tem que chegar a eles, os secretários que assumiram, não entra no mérito da capacidade, cidade, mas no relacionamento com a cidade, era muito cru. Até eles pegarem, e ainda tem muito no sentido da coisa. Então, o que às vezes nos salva é assim, a gente ter servidores que são parceiros, que às vezes a gente...
E que já conhecem.
Que já conhece como funciona, então tu consegue inclusive resolver no mínimo em alguns pontos a manutenção, porque até isso é dificuldade.
Agora, nesse sentido, para 2019, vocês acham que isso pode ajudar? Porque afinal de contas, já chegaram na metade de um mandato. Um mandato que veio diferente de todos os outros dos últimos anos. Ou seja, eles pegaram, obviamente, um cenário em que não estavam acostumados. Cada gestão que entra, obviamente, vai cumprir o seu papel de todo um projeto feito para sair do papel. Vocês acham que depois de 2 anos, que agora a maior parte do secretário já está um pouco mais, digamos, familiarizado com sua pasta, Valdir, tu acha que esse ano é um pouquinho mais fácil de lidar com a gestão pública?
Eu acho que não, porque como o governo adaptou esse tipo de política, não ter diálogo com os movimentos sociais, eu acredito que vai continuar igual, porque...
Desde que essa gestão entrou, Valdir, tu já eras presidente da UAB?
Não.
Ainda não?
Era o Flávio.
Era o Flávio. Ah, é mesmo, foi na metade do ano.
Metade do ano, daí a gente
assumiu. De 2017.
E aí a gente conseguiu fazer uma reunião com o prefeito.
Eu ia te perguntar, quantas vezes você conversou com o prefeito municipal?
É, essa vez que a gente foi lá, apresentou a diretoria, uhum. E a gente ficou feliz porque, bah, vai fluir.
O diálogo era positivo.
Era positivo. E porque, infelizmente, 15 dias depois, ele anunciou que queria todos os centros comunitários. Mas antes disso, ele tinha me chamado lá e tinha colocado qual é que era a proposta para os centros comunitários e tal, que não era para a gente judicializar que eles queriam fazer UBSs e creches nos centros comunitários. Eu me levantei e disse, olha, a partir de agora já está judicializado. Que como que tu vai liberar um centro comunitário? O centro comunitário, quem construiu, 99% dos centros comunitários, quem construiu foi a comunidade. Uhum. Muitas vezes nem sequer o poder público deu uma mãozinha assim e diz, não, eu vou te dar aí 50 tijolos. Não.
Queria que você explicasse um pouquinho, Valdir, para o nosso ouvinte entender, porque a gente fala tanto em termos aqui, o que, que é o judicializar as... digamos, a parte física dos centros comunitários, isso, né?
Exatamente.
Ou seja, o terreno é da prefeitura e a construção...
Na verdade, não é da prefeitura, que a partir do momento
todos.
Que... Não, a partir do momento que tu comprou o teu terreno lá no teu bairro, já é tirada uma fatia para a área verde. Nenhuma área verde ela é doada, não. O dono da terra foi lá, fez o loteamento e doou. Não doou. Ele cobrou um pouquinho de cada morador para deixar essa área verde. Então, na verdade, está errada a coisa, porque a área verde teria que ser da comunidade.
Ah, e aí foram construídos os centros comunitários. E aí o que aconteceu?
Não, tem, só para esclarecer, tem que colocar os três modelos que nós temos de centro comunitário. Tem modelos que a comunidade comprou. Na época, eles fizeram uma vaquinha. É um exemplo lá do século XX, isso. Que eles compraram o terreno e construíram o centro comunitário eles próprios. Tem um outro modelo que eles construíram o pavilhão em cima de uma área institucional, que é uma área que a gente teoricamente chama pública. Mas a comunidade construiu, o município foi lá e disse, não, aqui vocês podem construir. O município fez isso.
Certo.
E o outro que foi através do orçamento comunitário que a comunidade aprovou e o município foi lá e construiu na área com os recursos do município. Não só, construiu tudo.
Então existem três modelos diferentes.
Exato. Três modelos. De... Mas os três modelos têm uma finalidade de centro comunitário. Ele não tem uma estrutura para tu fazer o UBS.
Privada.
Não, e para fazer, que ele fala, porque tu pode jogar a comunidade. Imagina se chega no meu bairro e diz...
Qual é
o
teu bairro?
É isso, o século XX.
Ah, o século XX.
Chega lá e diz assim, não, nós queremos ter um centro comunitário que nós vamos fazer uma UBS. Tu não tem UBS, o que, que a comunidade vai querer? Uma UBS. Na hora. Mas o centro comunitário em si não serve, porque ele tem uma estrutura pequena. E tu tem outras áreas. Lá, por exemplo, não tem porque é só um terreno. Não tem como nem fazer. Então, é meio que jogar a população contra o movimento comunitário. Esse é o grande problema que o governo faz. Uhum. Ele, além de não dialogar, ele tenta jogar a população fazendo... Foi o que ele fez lá no...
Vila Romana.
É claro que daí a comunidade, não, nós queremos UBS. Só que agora, tem três UBS construídas, que é lá no, aqui no...
Cristo Redentor,
São Vicente e Riolão, que não está nem inaugurada ainda. Não tá, a do Cristo Redentor faz 2 anos que está construída. E aí é um equívoco, a gente sabe que ele não vai fazer agora. Tanto que nós pedimos para a Câmara, e aí nesse aspecto a Câmara nos ajudou, um pedido de informação para saber se está previsto na peça orçamentária, se tem projeto já pronto. Porque eles enganaram, inclusive, a própria Justiça. Porque a Justiça, quando... Ali, esse fato fez com que a Justiça recuasse. Porque eles iam começar individualmente agora. Como eles perderam uma liminar no conjunto, eles começaram individualmente. Não, nós vamos apresentar para a Justiça que vamos fazer o UBS aqui. Aí a Justiça, não, vai fazer o UBS, é mais importante que um centro comunitário, é claro. Mas tinha espaço ao redor, aquele centro, tanto que desmontaram o centro comunitário, que não servia o local para essa finalidade. Então, com essa ação que eles fizeram equivocada, e vão ter que responder, porque eu me lembro de um caso, se tu não sei se tu estava em Caxias, eu não sei, do Cauri Flores,
que
era vereador, isso? Lá na época do Pepe, que ele também mandou derrubar uma casa...
Sim.
Sem ter autorização e deu os prazos legais. Ele era secretário de habitação. Ele teve que pagar.
Sem dúvida.
E é o que nós achamos que
é a mesma coisa nas AMOBs, né? O presidente de bairro vai lá e desapropria alguma casa. Não tem esse poder, ninguém tem esse poder, né? Eu acho que a burocracia, ela incomoda, mas há de se respeitar, porque há documentação.
E se nós não tivéssemos entrado com o liminar, o nosso jurídico, graças a Deus, o Lucas é um cara muito capacitado, se nós não tivéssemos entrado com a liminar, hoje eles estariam, porque eles trabalham, porque o presidente Barros são pessoas simples também, tem umas pessoas que são mais estudadas e tal, mas tem muita gente que é simples. Muitas,
é que vai também chega, na credibilidade,
chega,
né?
Aí tu chega um documento na tua casa, que era o primeiro processo administrativo, dizendo, tu tem um prazo de 30 dias para desocupar, qual é o que que tu faz? Aí tinha uma presidente que já achava que tinha que entregar o centro comunitário, já estava querendo entregar. Não, vamos sentar, vamos discutir, mas
nesse sentido,
isso, né?
Gente, eu queria até esclarecer aqui para o nosso ouvinte e ajudar também a informar de que forma a UAB age em Caxias do Sul, né? Porque por mais que seja todos, inclusive da União, das associações de bairro, todos são voluntários, Valdir?
Todos voluntários.
Vocês não ganham salário?
Nem um centavo.
Mas, mesmo assim, Valdir, vocês têm organização, vocês têm a justiça, porque vocês não fazem nada fora da lei também.
Nós temos um estatuto.
Um estatuto.
As AMOB têm um estatuto.
Ou seja, porque as pessoas, às vezes, elas não levam a sério algumas ações, porque, é o AB, é bairro. Gente, é uma entidade respeitada, né, Valdir?
Exato. E depois a gente procura sempre, quando o nosso presidente procuram a gente para ter uma ação, ou mesmo com um problema que ele esteja no bairro, a UAB sempre está junto. Ela nunca se furtou de dizer, não, eu não vou lá porque esse não estava junto
esse
comigo.
Esse bairro não gosto mais, esse bairro não gosto mais. Menos.
E eu sempre, desde o primeiro momento que eu vim para a UAB, porque eu fiquei 20, 22 anos no bairro, foi o Jardim Oriental. Quando eu fui morar para o Jardim Oriental, sempre eu passo isso para o pessoal, quando vou conversar com alguém no bairro, que o Oriental, quando eu fui morar lá, não tinha nada vezes nada, não tinha água, luz, esgoto, ônibus, nada. Eram 3 quilômetros o espaço mais próximo da gente pegar ônibus. Não tinha que
e hoje esse bairro ali é regularizado?
Esse bairro é regularizado, calçado, asfaltado, e a última coisa que eu jamais imaginava na minha vida era uma escola dentro do bairro.
E hoje
Um belo dia, apareceu alguém que queria fazer uma parceria, e eu conversei com a diretoria, a gente foi para o campo mesmo, e a gente conseguiu, porque a parceria que eles queriam era a gente doar os 3 terrenos para construir a escola, e eles construíram a escola. E o Madre Assunta está lá dentro do Jardim Oriental.
É esse tipo de ação que faz com que as pessoas continuem indo para frente, né?
É, isso é uma coisa assim que é muita, muita doação e muita dedicação em cima dessa escola. Não só da escola, do centro comunitário, tudo doação. Capela mortuária também a gente construiu lá.
Maravilha.
Temos lá. E tudo no voluntário. A gente nunca pagou nada, desde do piso da capela mortuária, centro comunitário, tudo voluntariado, e a gente não tirou dinheiro do bolso. Fizemos festa, fizemos rifa, fizemos tudo, e
tudo
tá lá.
Tudo trabalho unificado. Aliás, este programa aqui é um dos grandes, se tu não sabe, Valdir, é um dos grandes incentivadores no que diz respeito a procura e ao engajamento dos presidentes de bairro com a UAB. Eu sempre conversava aqui, quando vinham os presidentes, perguntava a eles qual era a ligação e qual era o envolvimento que as AMOBs estavam tendo com a UAB, porque, afinal de contas, vocês são o porto seguro de todas as associações, né? Porque se vocês se unirem em prol de algum assunto legítimo, não tem quem derrube, porque a união das pessoas querendo algo e unindo forças e provando e fazendo da forma correta, acho difícil alguém mudar de ideia nesse sentido.
Um exemplo claro, a Maesa, o processo da Maesa começou dentro da UAB.
Dentro da UAB.
Conquista foi a Maesa, a UAB que pediu o tombamento em 2011. Foi ali que começou todo o processo, depois desencadeou todo...
E Paulo, vou te dizer que o caminho só está começando, né?
Sim.
Porque agora...
Meu Deus, eu fico até triste.
Provavelmente nós que estamos aqui, provavelmente a mesma faixa etária, tem 50 anos, é mais ou menos isso que está baseando? Tu tem quantos, Valdir? 25?
5-2.
Ah, pensei que era 25. Não sei se a gente vai estar vivo para ver, mas a Maesa é um projeto de cidade que Caxias adotou.
E é uma conquista.
Este projeto
muito
um dia
importante.
Vai ter que sair do papel.
Tem que sair.
Eu acredito nessa saída, um governo que esteja voltado para a população. Uhum. A partir desse momento, eu acredito que o projeto vai andar e andar rápido, porque o que tem que fazer na Maesa? O governo municipal tem que ir atrás de recursos para que faça o que tem que ser feito e entregar a Maesa para quem tem que administrar ela. Então, a Maesa, eu acredito que a partir do momento que o poder público diz, não, vamos colocar a Maesa em funcionamento, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ver isso funcionando, porque o nosso grande sonho dentro da Maesa é o mercado público.
E além disso, Valdir, não é só o dinheiro em si. Não. O Valdir falou que transformou, qual é o bairro de novo, teu bairro?
Jardim Oriental.
O Jardim Oriental não tinha nada, hoje tem até escola. A Maesa hoje não tem nada, mas com a união de forças dos segmentos de Caxias do Sul, eu não tenho dúvidas que a gente vai transformar esse espaço tão precioso para Caxias do Sul,
mas de fazer a coisa maior. O executivo tem que fazer esse primeiro caminho. Esse é nosso, hoje, num momento pontual, é o nosso grande problema. É ele, que nem a gente falou do MOB Caxias, uhum. É ele que deveria...
Mas não adianta, desistir.
É o poder da cidade, é o maior poder da cidade. Teoricamente,
não vamos desistir.
É por isso que eu acredito profundamente no MOB Caxias, porque a Maesa já está endereçada ao MOB Caxias.
MOB Caxias é uma maravilha. A gente precisa, e de tempos em tempos a gente traz aqui as pessoas para falar sobre esta mobilização por Caxias, pensando Caxias para os próximos 20, 30 anos, e é isso que a gente precisa fazer. Porque o tempo passa muito rápido, né? E depois quando a gente vê, já foi.
As pessoas precisam de perspectiva.
Sem dúvida.
Porque como é que vão...
Como é que vai viver, né?
Tem...
25 minutos faltando para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo comercial, bem rápido mesmo, e já voltamos hoje falando aqui com o presidente da União das Associações de Bairro de Caxias do Sul, Valdir Walter, o diretor de esportes da entidade Adelar Walter e o presidente da Assembleia Geral, Paulo Sausen. A gente já volta.